Sorteios começa agora mais uma edição do programa Titulares, nossa mesa redonda semanal, às 8 da noite de toda segunda-feira ou quando você preferir em podcast central3.com.br. Você pode participar por nossos canais, Chico Malta no comando das redes sociais, como diria o outro, em Central 3, nossa página do Facebook, ou no arroba Central 3. Eu sou o Paulo Júnior, começando a apresentação da nossa mesa aqui nos estúdios Central 3 em São Paulo. Matias Pinto, olá Matias.
Buenas.
Bem?
Tranquilo.
Indo. Vitor Birner, boa noite.
Boa noite, Paulo.
Tudo bem?
Tudo bem.
Feliz com o que viu de futebol no fim de semana?
Nem feliz nem triste, tá tudo mais ou menos dentro do esperado.
Sensacional. Chico Malta, boa noite.
Só fazendo justiça, quem cuida da rede social da Central 3. E é ridículo que o Vitor Birner abrindo a sua cerveja, veja bem, segunda-feira, às 8 horas da noite. É quase um alcoolismo.
É a Carol.
É a Carol Mendes, Carolina Mendes, que cuida da nossa rede social. Grande
boa noite,
Carol.
Boa noite pra Carol. Tô ouvindo Leandríssimo e a mim. Aí, Leandro.
Tudo bem, Paulão? Bem. Como é que tá?
Como foi? Fiquem sabendo que o senhor passou 6 horas na praia de Ipanema ontem.
Lendo um livro do Juventus da Moca, do Fernando Toro, que você entrevistou no Folha Seca da semana passada. Muito bom livro, embora chame o meu time de bipolar verde-água. Uma coisa que me deixou levemente ofendido. Sou contra o Juventus agora.
Sensacional. Nosso convidado de hoje é Júlio Gomes, atualmente editor-chefe da BBC Brasil.
E grande fã dos campeonatos estaduais.
Como todos nós. Olá, Júlio, boa noite.
Você. Eu quero dizer, antes de dar boa noite, que eu defendo os campeonatos estaduais, hein?
Eu também.
Até a morte. Grande abraço pro Júnior, para vocês todos, pro Birner, que já chegou aqui me sacaneando. E um prazer estar participando. Vim aprender.
A nossa birra aqui com estaduais, só pro Júlio entender, é que o Vitor Birner chama o paulista de paulistinha, o carioca de carioquinha.
Há mais de 10 anos.
E eu perguntei por que ele não chama esse campeonato de brasileirinho.
Porque o nível é muito melhor.
Muito melhor.
Muito melhor.
Eu não consigo ver.
Você vê é só você olhar o Santos, o que faz num campeonato e no outro, você vai entender.
O Santos perdeu do Ituano, não foi esse?
Esse mesmo. Ah. Mas faz uma campanha, mas faz goleia, vai pra cima, não tem consequência nenhuma. É a festa do futebol, né? Aí chega no Campeonato Brasileiro, vê essa realidade.
Aliás, o Vitor Bene, tem uma reflexão que eu fiz enquanto assistia ao Palmeiras e Flamengo no domingo. Sabe futebol? Sabe futebol gaélico? Sabe futebol americano? Tudo chama futebol, mas é porque é parecido em algumas coisas, é similar.
Só que, dos monges,
só que algumas regras são diferentes. Mais alguns anos de arbitragem brasileira. E a gente vai estabelecer que existem regras diferentes do futebol brasileiro pro resto do mundo. E
existem já.
Isso vai se chamar futebol brasileiro e vai ter uma regra homologada.
Não, vai chamar futebol pentacampeão.
Para oficializar a diferença. Perfeito.
Tem que oficializar a diferença, porque não é possível. É outro mundo que esses caras vivem.
Ou hexa, né? Em 45 dias. A gente vai. 45 para começar a Copa.
Para começar.
Né? É. 30 e poucos, enfim, em 2 meses. A gente vai então falar de seleção, convocação na quarta-feira ali no final da manhã, mais ou menos hora do almoço, aquele horário já tradicional das coletivas de convocação na seleção brasileira. Vitor Birner, ainda carrega dúvidas para essa convocação?
Carrego.
Não é uma convocação, como bem lembrou o Paulo Vinícius Coelho hoje na Folha, há 4 anos o Ganso tinha um domingo pré-convocação de comoção nacional por um meia, e podemos aqui enumerar diversos exemplos, Romário em 2002, enfim. Nessa convocação não temos aquele cara que alguém está esperando ver, uma grande surpresa, ou mesmo um jogador identificado com a camisa de algum time aqui no Brasil que esteja uma torcida fazendo uma grande campanha pela convocação. Qual que é o seu testemunho para esses dias que antecedem a convocação? O que tem para a gente aguardar ainda até quarta?
Eu não sei quem vai ser o quarto jogador convocado para a zaga. Eu achava que era o Hever, mas... se o Filipão levar minimamente em conta o momento, e eu não sou muito favorável a isso, acho que seleção é você formar um conjunto, porque hoje em dia times que atuam compactados estão com uma condição física razoável, a seleção tende a crescer fisicamente no mata-mata em diante, porque os jogadores vão estar um pouco cansados no começo do campeonato, principalmente os não da seleção brasileira, porque estão jogando os principais torneios e os brasileiros não estão em destaque nesse momento na Europa. Então eu acho que é mais importante você montar um time do que você valorizar o momento do jogador. Agora, quando o momento é muito ruim, e a gente está falando de um reserva, eu acho que ele pode perder a posição. Aí eu me pergunto, para quem? Essa é a questão, para quem? Porque o Dante vai, né, o Thiago vai e o Davi vai. Agora, quem é o quarto jogador? Marquinhos? Filipão pode privilegiar alguém experiente. Vai chamar aqui o Dedé? Dedé, Cruzeiro tá avançando, mas Dedé não tá jogando bem. Dedé salvou o Cruzeiro. Jogo do Cerro Portenho. Dedé tomou um drible no lance que o Cerro perdeu um gol feito. Deu um contra-ataque no lance bobo. Que os... Não tá jogando bem.
Quanto o defensor foi muito mal.
Quanto o defensor foi um desastre. Um desastre. Quer dizer, não é um jogador pra convocar. Então não sei quem vai ser esse atleta. Não sei quem vai ser o lateral direito reserva também. Eu levaria o Maicon, não levaria o Rafinha. Aí eu acho que nenhum dos dois resolve o Maicon... Num esquema um pouco mais defensivo, o Brasil precisa se jogar atrás e contra.
Eu não acho que tem muita dúvida aqui, não.
Você acha que vai o Maicon?
Ah, eu acho.
E eu não sei quem é a reserva da lateral esquerda também.
Então, as nossas dúvidas para a convocação de quarta-feira são quase irrelevantes, né, em termos de 23. Assim, o terceiro goleiro.
O lateral esquerdo acho que não, porque o Marcelo.
Então, o lateral esquerdo tá. O Maxwell tá 85% convocado.
Eu levaria o Felipe.
Felipe Luiz.
Agora, o Felipe Luiz, ele, além de estar jogando, além de ter tido uma temporada bastante melhor do que a do Maxwell, né? Não foi pouca coisa, assim, foi bem melhor. O Felipe Luiz também foi para a Copa das Confederações, agradou, fora do campo, o Filipão com o seu staff ali, né? Deixava isso chegar até nós que estávamos
a
ali.
A família, né?
Família e tal, assessores, etc e tal, que o Felipe Luiz estava agradando muito pelo espírito de liderança, por ser um cara muito esclarecido, um cara que fala bem, um cara calmo, tranquilo.
E bom de grupo, como o Filipão gosta.
Bom de grupo e com ascendência no grupo, né? com liderança mesmo. Eu fiquei surpreso, na verdade, foi com o Felipe Luiz ter perdido espaço para o Maxwell ao longo do ano que se seguiu a Copa das Confederações. Mas agora, realmente ficou essa interrogação, né? Havia certeza absoluta. Eu tinha certeza absoluta que era o Maxwell. Agora, realmente, você não vai levar ninguém do Atlético de Madrid? Quer dizer, o Miranda e o Felipe Luiz fazendo o que eles fizeram nessa temporada.
Eu vou além. O Felipe Luiz, para mim, seria titular no lugar do Marcelo.
O Marcelo,
pode ser. O Marcelo é um jogador com mais qualidade com a bola, mas isso não tem que garantir a posição de um lateral, né? Eu acho que ali, em primeiro lugar, depende a estrutura defensiva quer, né? E o Felipe também. Apoia quando o time está coletivamente certinho, ele faz a passagem daquele lado direito em boa recuperação. O Marcelo é instável na marcação, é instável emocionalmente. O Marcelo é aquele jogador que você pode esperar qualquer reação ruim a qualquer momento. Ele seria o meu reserva, inclusive, da seleção.
E foi queimado pelo técnico anterior, né? O Mano Menezes. Né? Não só ele, hein?
Meus convivas, o Fernandinho está dentro?
O Fernandinho está dentro.
Sim, está dentro.
Tá dentro, né?
Do meio pra frente, acho que não.
Eu acho que o Fernandinho e o Willian são as grandes surpresas da
reta final.
Da reta final.
Que saíram do Bakumbufo ucraniano buscando uma visibilidade maior, que o Bernard não precisou sair, provavelmente vai estar nessa convocação. E é uma. O Fernandinho e o Willian são duas das exceções de jogadores que ganharam vaga nos últimos 6-7 meses. Onde a gente viu, por exemplo, contra Portugal, o Robinho jogar muito bem. E não está sendo nem cotado, assim, não está no boca a boca aí que vai ser chamado. Mais do que o Robinho fez, acho que nenhum outro jogador fez nos últimos 6 meses, assim, de o cara ter uma chance e aproveitar
pela
essa chance de maneira... Sim, pela seleção, de maneira irretocável. É. Jogadores que nos clubes fizeram muito bem e a gente acha que não vai ser convocado, por exemplo, o Miranda, até o Felipe Coutinho, que a gente sabe que não vai ter chance, que nem teve chance de fazer um jogo. O Felipão, pelo menos, isso é bom por um lado e ruim pelo outro, né? Ele tirou totalmente a nossa expectativa por alguma coisa inesperada. A gente sabe que o Felipe Coutinho, por exemplo, não vai. O Miranda, pra mim, vai ser uma grande surpresa se for.
Ele pode ser uma quarta opção.
É engraçado que o...
Será que vai ter um Evair esse ano, 2014? Foi pro álbum da Copa e...
Ah, o Robinho, né?
Robinho sempre me pareceu a opção ao Fred. Sempre, assim. Pra mim, pareceu muito claro que se o Fred não chegasse... E o Fred tem um histórico de lesões bastante importante, né? Ou mesmo o Jô, se um desses dois não chegasse, o Robinho era a opção do Filipão. Não tem outro número 9. Agora, tá? O Milton Neres passou o dia inteiro hoje falando na Rádio Bandeirantes que o Allan Kardec vai pra Copa. Sei lá, o cara tem lá a informação deles. O cara é bem informado, não sei. Acho, eu cairia da cadeira, sinceramente, cairia da cadeira. Não vejo o Filipão levar
quem não vai?
Que ele não conhece.
E quem não vai?
O Jô.
Não existe isso.
No lugar do Jô. Eu também não vejo. Não vejo. Agora, se o Fred ou o Jô... Porque a questão com o Jô é a seguinte. O Jô, ele fez por merecer, né? Estar. ele sempre que o Filipão precisou do jogo, o jogo foi lá e entregou. Eu acho que ele não fez por merecer fora da seleção, mas o Filipão tem essa meritocracia dele.
E não vai abrir mão daquele jogador que ele gosta da bola aérea em alguns momentos, contra times fechados. O Jô é o melhor atacante do Brasil nisso.
O grande problema é o seguinte, semifinal da Copa, o Fred machuca, o Jô vai ser titular?
Vai ser.
Eu acho que não. Ele mexe no time, ele bota o Neymar no ataque, ele vai inventar
alguma coisa. Ele jogou algumas vezes assim, né? Mas aí o time tem que girar bastante, acho que depende do momento.
Mas na Copa das Confederações o Jô mostrou o seu valor substituindo o Fred várias vezes, entrando bem.
Sempre metendo gol nos 40 do segundo
tempo. E pro Filipão isso tem um enorme valor.
Mas não vamos esquecer que o Jô, 2 anos atrás, ele estava numa fase parecida com a de hoje, mal, e era o reserva, ironicamente, do Leandro Damião no Inter. Ele foi jogar no Atlético Mineiro, aí arrebentou, jogou pra caramba. Apareceu esse ano um técnico e um time com uma proposta diferente, com bola mais no chão, com menos jogo pra ele, né? Aquela coisa da casqueta, da bola, já tá numa má fase de novo. Qual jogo teremos, né?
Interrogação. Não, e também o interessante citar o Damião, que desde aquela lesão sumiu, né? O Santos tá vendo o bonde que ele virou depois disso, e na seleção também já perdeu completamente espaço, mesmo tendo uma boa relação com o Filipão, é outro que é carta fora do baralho.
Agora, eu queria também saber quanto que vocês acham que a Copa das Confederações não tá, de certa forma, criando um ano de uma certa anestesia nesse ambiente, porque o Bernard, tudo bem, saiu do Maracanã há um ano convocado pra Copa e...
Não é a primeira vez que isso acontece, né? Foi a mesma coisa em 2006 e 2010.
O Fred tá convocado há o quê? 9 meses que o cara tá convocado pra Copa? Não é muito? Não tá com um limite um pouco... não tá antecedendo demais essa... O Júlio César, enfim, não importa o que acontecer nesse ano todo, o cara tá na Copa. Não cria uma situação um pouco ruim? Não desestimula a concorrência, de certa forma?
Vitor, você não acha que a Copa das Confederações está para o Brasil o que o Campeonato Paulista muitas vezes está para os grandes times aqui de São Paulo? Vidiu a Copa de 2006, o que fez a Copa das Confederações com aquele time, né?
Eu acho que é mais ou menos a mesma coisa, porque é um torneio de preparação. Só que um time pode ser campeão paulista e campeão brasileiro se ele for competitivo. A seleção brasileira é competitiva, acho que o Filipão usou bem o Copa das Confederações. Ele o planejamento... Naquele curto período que ele tinha para arrumar a seleção, foi muito bem executado. Aí eu não questiono absolutamente nada. Quanto ao que o Paulo disse, pro Filipão, a montagem de uma seleção brasileira, o Filipão gosta muito da questão do ufanista, do patriotismo, passa pela formação da família escolar. E essa fidelidade...
E da criação de um inimigo externo também, né?
O Dunga tinha mais isso. Eu gosto do trabalho do Dunga, tá? Defendi bastante o Dunga na Copa do Mundo, antes que alguém apareça aqui
crente. Viva Dunga.
Baita convocação do Kleberson, inclusive.
Brilhante.
Que vinha voando.
E do Michel Bastos. Eu não levaria o Júlio Batista. Não levaria, teria levado o Ganso na época.
Mas isso é outra coisa, eu entendo. Isso é outra história. O trabalho do cara é incontestável.
E criticar depois...
Mas é privilegiar, de certa forma, esse elenco que você confia, que você fecha com os caras, e não dá espaço para um Ganso e para o Neymar na Copa, na
efervescência. O Ganso...
Mas o Ganso e o Neymar, eles fizeram objetivamente o quê? Antes da Copa?
Mas ganharam o Paulista? O Gilberto vinha fazendo o quê antes da Copa também?
Mas já tinha confiança no Filipão. O Filipão já tinha trabalhado com ele.
Aí que tá.
Desculpa o Dunga.
Pôr na balança confiança / o calor de uma ou duas peças.
Como diria Valone, nem tanto ao mar, nem tanto à terra.
Vale uma peça do calor.
Mas pra vocês verem como é difícil, né? O Ganso, no ano seguinte, a gente estava falando, mas o Dunga, hein, levou o Kleberson, levou o Ganso. E hoje?
Não, e na própria Copa América. E na própria Copa América, em 2011, que o Ganso e o Neymar não fizeram absolutamente nada.
É importante lembrar que
o destaque do Brasil naquela Copa foi o Jadson foi o que menos se queimou.
É importante lembrar que o Ganso era mais pedido do que o Neymar.
O Ganso era mais jogador que o Neymar na época.
Principalmente nenhum dos dois era muita coisa na época, né? O que eu acho interessante de Copa do Mundo, dessa coisa do cara que ninguém conhece, é o que pode ser interessante pro Bernard aí, que você comentou, Júnior. Em termos do que fez ao longo da temporada, entre Bernard e Felipe Coutinho, por exemplo, não tem nem discussão, né? Um ficou lá, um tá um mês enclausurado ali dentro de casa em Donetsk, e o outro tá arregaçando, e quase foi campeão inglês com o Liverpool, quase, mas não foi, mas foi uma temporada brilhante. Agora, o interessante do Bernard, como seria interessante o Neymar e o Ganso em 2010, é o fator ninguém conhece, né? Ninguém conhece o Bernard. Ah, mas o cara sabe que jogou no Atlético Mineiro, foi campeão. O cara sabe, mas, amigão, o zagueiro lá da Croácia não assistiu o jogo do Bernard no Atlético Mineiro. Se ele precisar entrar no segundo tempo, o cara não sabe se ele vai driblar pra direita, pra esquerda, se ele é rápido.
Canhoto, destro, não sabe nada.
Chuta forte, chuta fraco. Esse fator surpresa, eu acho que é a única coisa que justifica levar o Bernard. Porque realmente, não, de resto, não vejo muito por que não.
Eu acho que o Bernard é o substituto do Neymar pro Filipão. É o jogador da velocidade pelo lado, que pode jogar dos dois lados, que vai na diagonal, que dribla bem, que é leve, construtivo, né, joga de uma maneira muito objetiva. Eu não tenho ideia de como está jogando o Bernard. Às vezes o atleta vai para a Ucrânia, e as pessoas dizem que desaprende. Eu acho que não desaprende, ele muda a forma de jogar e deve ser difícil você fazer um retorno ao seu estilo de jogo em duas semanas, né, se readaptar a um futebol. Então, é uma incógnita, mas eu levaria também o Bernard. Assim, eu não tenho nenhum problema das convocações do Filipão do meio pra frente. Eu entendo pelo momento que o Felipe Coutinho mereceria. O Miranda tinha que ser levado.
Eu acho que levar o Miranda pelo momento. Miranda é grande.
Agora, até porque ele concorre com o Marquinhos, com o Hever, né? Com o Dedé e alguns acham com o Henrique, que eu não acredito.
Não, Henrique não é possível. Não, não é possível. Não, não é possível. Não, não é possível.
Agora, Paulo, você viu que o nosso convidado é bomba, né? O Manchester City já é campeão inglês, então
já é
isso,
é, não. Cravou.
Já é.
Não.
Ele tem convicção que o Barcelona vai entregar para o Atlético de Madrid se for necessário na última rodada.
Ele tem convicção. Eu falei para vocês semana passada que eu adoro as entregadas. Eu acho que é isso que tem que ser. Mas agora, ô Júlio, você contou do Felipe Luiz, essa coisa de como o Felipão se entusiasmou com o cara fora de campo. Onde entra o Robinho nisso? É, você que, enfim, trouxe a discussão do embrasilado extra-campo. O Robinho tem que nível de simpatia com a galera do Felipão?
O que ficou claro na Copa das Confederações, e o Felipão é um técnico que eu acompanhei muito, assim, não no Palmeiras, mas nas seleções brasileira e portuguesa. E ele dá, além da coisa da família, ele gosta de ter os chefes dele, os caras que ele sabe.
Os sargentos, generais.
Exatamente, que sabem interpretá-lo, que sabem o que ele quer no olhar e que sabem passar para os outros. Essa hora que o homem está brincando, essa hora que o homem está falando sério. Ele gosta de ter esses caras. Então, quando acaba a Copa das Confederações, que o Filipão não acreditava que fosse ganhar, não estava nos planos, é fato. Ele queria montar um time, sair com confiança. Ele não estava contando com ganhar. Aliás, ele nem queria ganhar. Por essa coisa de chamar muita atenção, etc. Ele tava lógico que uma vez chegou na
outra
final.
Outra bomba, hein, Leandro e Amin? Yeah. City campeão e...
Não queria ganhar. Ele
torceu pra Espanha.
Campeão sem querer.
Não. Peraí, você não me deixou.
Eles fazem isso aqui.
A hora que chegou na final, não. Também porque o Filipão odeia a Espanha, quer que morram todos os espanhóis. Então, a hora que chegou na final, não. Aí queria ganhar. Agora, ele precisou, ao sair da Copa das Confederações, buscar a sua, o que eu chamei de cota de experiência. Ele vai procurar a cota dos caras mais velhos, que era muito novinho aquele.
O Parreira me disse que ele e o Filipão preferem, numa dividida, levar um jogador mais experiente, capaz de lidar com a posição, do que o mais técnico no melhor momento.
É isso. Tá, aí entrou o Maicon nessa história, e o Robinho entrou nessa história. Se o Fred ou o Jô, né, temos um cara aqui da cota experiência. E eu acho que o Filipão queria levar o Kaká. Acho que ele queria levar o Kaká, mas o Kaká não tem esse perfil de liderança que ele gosta. E ele encontrou o William. Na hora que encontrou o William, falou...
Muito mais jogador hoje, não dá pra comparar.
Desencana do Kaká.
O Kaká ter feito um bom derby ontem, mas muito mais jogador o William.
Ronaldinho queimou o filme em Belo Horizonte naquele amistoso contra o Chile. Ficou fora desde então. Então, a cota, a experiência no meio de campo foi pro Vinagre, fomos de William e o Robinho.
Eu concordo com ele com essa coisa da experiência, porque se você for observar, a seleção brasileira campeã de 94, tinha muitos jogadores de 90 que haviam enfrentado um problema ali de relacionamento, de grupo.
De linchamento público.
De linchamento público, e eu acho que aquela experiência ajudou os atletas, alguns atletas lá, a servirem como referência para a equipe fora de campo. Fazer o necessário para dentro de campo ter chance de ser campeão, e foi. Com futebol que, sabe, aquela coisa, mas foi campeão. Né, aquele ano que tinha o de Palmeiras bicampeão brasileiro, São Paulo bicampeão do mundo, as equipes voando, jogando futebol bonito. O Brasil foi lá com futebol muito diferente do que era o futebol brasileiro na época, mas ganhou. Tá ótimo, quebrou ali um tabu de 24 anos, não tenho muito o que questionar.
Em 2002 é a mesma coisa.
Então eu acho que é importante o Filipão levar ali, se puder, alguns jogadores que sofreram na última Copa do Mundo, que certamente hoje teria um comportamento, por exemplo, Felipe Melo, que não vai. Mas Felipe Melo, tenho certeza absoluta que teria um comportamento diferente no mesmo jogo, na mesma situação.
Bom, valeu, André, a mim.
Se fosse enfrentar alguma coisa parecida com o que aconteceu
pode
no jogo tirar, Holanda.
Mas pra mim era o 5 titular dessa seleção.
Eu levaria
pra
também.
Mim também.
Eu gosto do Felipe Melo.
Eu levaria. E eu acho que ele é a cara do Filipão. Esse é um cara que eu acho que o Filipão não levou, nunca levou.
Não
é...
Porque não foi.
Porque ele olhou e falou assim... Aí vão cair matando, né?
É, vou evitar essa
aí se tá dá difícil, errado.
Né? É. Dessa eu não preciso, vai, deixa pra lá. Né?
E ouvimos Voa Canarinho, o Robinho é bom pra diabo no pagode também, né?
É, essa história essa toda.
Também. E o Michael também.
O Michael também deve ser bom.
Tem um vestiário bom.
O famoso vestiário, o clima do vestiário. Falamos de seleção, vamos de brasileiraço, brasileirinho, brasileirão, como preferirem. Chico Malta. Chapecoense 0, Corinthians 1, gol do Guerreiro, Corinthians naquela velha trilha, jogos com poucos gols, não toma, acha um golzinho no final,
dorme
e
no
sai
sofá.
Feliz porque conseguiu fazer mais um jogo e trazer 3 pontos.
O duro é ficar acordado, como disse o Leandro, pra ver o jogo do Corinthians, né?
Gol roubado.
Foi roubado, é?
Uniforme abelhinha.
Foi roubado, é?
Ô, Binder, explica aí por que você falou.
Você dorme aos 10 segundos.
Não, não, não sei.
Você só sabe som, assim. Não, eu achei que o Guerreiro ajeitou com a mão, mas era um lance difícil. Era um lance difícil para arbitragem.
É, difícil mesmo.
Como sempre, difícil.
Mas difícil é ver o jogo do Corinthians, viu, Júlio? Difícil é ver
difícil
esse
é
jogo.
Até secar o Corinthians, é muito
terrível,
chato.
É terrível, rapaz, é muito chato mesmo.
Eu nem tento.
Eu não vejo, mas vai indo, né? Vai somando pontos aí e já lidera o campeonato. Vamos ver com essa parada da Copa do Mundo aí se depois mantém esse ritmo aí.
Alguma boa notícia para esse Corinthians invicto? É muito cedo para
o
Chapecoense.
E o Chapecoense, né? É um time bem fraco, hein?
Também não existe também.
Vale ressaltar, um time bem fraquinho.
Não dá pra... Se mantiver o ritmo, não vai nem se classificar para Libertadores. Acho que pode crescer quando o Elias entrar. Tem que ver se o Ralf vai superar a janela de transferências no clube. Já contei várias vezes.
Estão falando, desculpa, Vitor, estão falando da troca de Barcos com o Renato Augusto.
Interessante.
Não sei. Se o Renato Augusto consegue jogar.
O Gobi vai pagar também o salário do Renato Augusto.
Do Barcos é uma grana. Do Barcos é uma grana.
Mas nesse caso eu acho a diferença de jogadores grande, hein? O Barcos é um jogador mais. Nesse nosso futebolzaço, eu acho que ter um número 9 ali que mete pra dentro é mais importante
do
que
é. E é uma sombra pro Guerreiro também.
Pois é. É. Não sei se confiaria tanto no Guerreiro, não. Acho que o Barcos é mais jogador que o Guerreiro.
Agora, o Corinthians não tomou gols ainda, só que o sistema defensivo do Corinthians não foi testado. Pegou o Flamengo jogando muito mal e o Flamengo criou chance pra fazer gol.
Com um a menos.
Com um a menos.
Com uma expulsão absurda, né, Júlio?
Pegou o Atlético Mineiro...
Não acompanhei.
Do Léo Moura, não era pra ser expulso.
Expulsão do Léo Moura.
Primeiro jogo contra o Atlético Mineiro, o Atlético lá esfacelado no pior momento de todos e ainda com um jogo de Libertadores decisivo no meio de semana, agora pegou a Chapecoense. Domingo, quando pegar o São Paulo, que também é um time lá que oscila muito, mas pelo menos o sistema defensivo do Corinthians vai ser testado ali. O São Paulo ofensivamente é mais forte que essas três equipes no momento delas. O Atlético estiver direitinho, bem arrumado, briga com o São Paulo de igual para igual, talvez um pouquinho melhor até, mas... Arena Barueri.
Sensacional.
De boa lembrança pro São Paulino, hein? Majestoso.
100º gol do Rogério.
Society.
Vale a pena.
E então, a quebra do jejum.
Já marca.
E a quebra do jejum.
Aliás, por quê?
Show.
Show. Os menudos da Inglaterra vão tocar lá.
O dia hoje, 5 de maio, qual é o time de Barueri? Eu tô meio
Barueri.
Confuso. É,
Barueri? Grêmio, esporte, clube.
Eu tô com confuso. Grêmio Barueri? Inter de Barueri.
Barueri é tipo Cuiabá, Manaus.
Aí, o cara
vingativo.
Aí a piada pronta do cara vingativo, né? Porque era Grêmio Barueri. É o cara foda o Inter Barueri.
E, aliás, a Arena Barueri ela tem sido muito utilizada para jogos de rugby.
É, tá com marcação de
rugby. Teve jogo do Bahia recentemente lá.
Sim, que o Figueirense era o mandante.
O Figueirense levou o jogo para lá achando que ia atrair a torcida do Bahia pro Figueirense ganhar dinheiro. Havia 700 pessoas
no
estádio.
Isso? Foi isso. Ah, mas aí os caras têm que jogar no Canindé, né? Tá vendo a portuguesa perdendo uma oportunidade.
Viu lá terminar o Tietê ali.
Pô, tem sempre...
Nossa, olha, Vitor, por favor. O Figueirense mandou o jogo... Perdeu o jogo. Ele foi para Barueri... Pra poder jogar contra o Bahia, pra ver se a torcida do Bahia vier. Mas aí ficava mais perto, é isso?
Por que não jogou logo em Feira de Santana, então?
Jogou em Salvador, cara.
E o Atlético Paranaense que mandou contra o Cruzeiro em Brasília. Também estava na esperança que tivesse muitos torcedores do Cruzeiro. O Aécio Neves ia pintar lá, não sei.
Aliás, o Júlio lembrou do Canindé. Eu não sei porque a Portuguesa não entra nesse mercadão de venda de estádio. Porque eu imagino toda segunda-feira começa a tocar um monte de Nextel, assim, na mesa dos presidentes. Campo Grande, tanto. É, Manaus. Araraquara, o Palmeiras vai de novo, né, na
Fonte Luminosa. E agora sem as arenas da Copa também, isso vai aumentar, se tiver alguma punição
o,
aí.
O Palmeiras, por causa de um conflito de datas entre um jogo do time e uma festa junina no Clube Social da Portuguesa, acabou perdendo uma parceria que tinha, né? É, o Palmeiras jogava no Canindé, inclusive...
Teve bons resultados no Canindé.
Inclusive era o talismã do Felipão, né? O Felipão falou, não, não quero saber do Pacaembu, quero Canindé. E depois o Canindé ainda continuou com o bico, o Pacaembu foi parar em Barueri, que é o campo que está com marcação de campo de rugby. Fica a dica pro pessoal que não sabe o que vai fazer das arenas depois da Copa, leva o rugby para Manaus, por exemplo, que vai ser sucesso.
O Santos, vale lembrar que o Santos vai jogar contra o Figueirense no estádio Café Londrina. Antes tem uma viagem para enfrentar a Princesa dos Solimões pela Copa do Brasil na Arena Amazônia.
Mas ela vai levar os jogadores?
Ela já está lá, ela vai receber os jogadores. O jogo contra o Atlético Mineiro, o Santos não pode jogar na Vila, não definiu aonde manda.
O Paulo tinha dito em off que podia ser no Primeirão.
Não, já tem um jogo confirmado em São Bernardo. Se não me engano,
deve ser esse jogo com o Atlético,
então. É o último dessa série de jogos
com Goiás.
Na Vila. Pode ser o Goiás.
Ah, porque a Goiás. Vila Copa, né?
Vila Copa para os treinos da grande Costa Rica. Que beleza, hein?
O único país do mundo que não tem exército.
Olha só. Agora melhorou, então. Agora melhorou. Estamos todos com a Costa Rica. Ah. Senhores, mais Corinthians aí? Algum pitaco sobre esse time que está voando? 7 pontos em 3 rodadas. Que faz dormir Chico Malta, mas...
O Chico, aos 10 do segundo tempo, ele fecha o olho e só acorda com o Faustão gritando.
Isso é louco! Ele fala isso e ele fica torcendo que nem louco grita. Vai na janela e fala chupa pro vizinho, sabe? Ele fica fazendo esse tipo aqui, você não tem noção.
Nem tenho mais ânimo pra essas coisas, pra gritar chupa, não tem, era
o
nível.
Nem o Petros, você tava empolgado com o Petros?
Já tô mais ou menos.
Já viu que é só o Petros. É igual o Guilherme da Portuguesa, chega bem, vai na área, toca, passa, já tá no manhaca também.
O que mais me empolga é uma bolacha de Toddy, que eu nunca tinha visto na minha vida do Vitor Bina. É um Toddy líquido.
É que o pessoal não me pergunta antes esses caras da Portuguesa, entendeu? Se me perguntasse, saberiam. Por exemplo, só um amigo palmeirense me perguntou sobre o Henrique. Aí a minha resposta, não sei se a gente vai falar de Palmeiras mais pra frente, eu posso guardar pra daqui a pouco.
Guarda, vamos de Palmeiras. A gente passa então pelo Corinthians, 7 pontos invicto, pro Palmeiras que, no pique, vencia o Flamengo até o intervalo no Maracanã por 2-1, fazia até uma partida interessante no ataque, criava bastante. Mas em 20 minutos tomou uma virada para 4-2 e teve um final de jogo bastante lamentável, com torcida pegando no pé, técnico sendo xingado. Agora já...
Virou...
A torcida desencanou, viu, Chico Malta?
Virou fim de recreio.
E a Central 3 mandou 2 correspondentes ao Maracanã pro jogo de ontem.
Mandou. Né? Encontrei Leandro e a mim no ginásio do Maracanã.
Equipe completa.
Vimos o jogo lado a lado no setor sul.
Se eu não me engano, cadeira H39.
Porque o senhor foi tirado da H38.
O Stuart te indicou isso, a cadeira correta.
Eu tava na H37, foi agora, um erro.
A gente brinca com essa coisa de elitização, mas teve uma coisa que eu fiquei um pouco indignado mesmo ao entrar no jogo.
Só uma?
Uma mesmo, eu tô realmente indignado. Eu me senti um pouco ofendido. Na hora que você coloca o seu ingresso no código de barras, o rapaz me falou... A festa já vai começar. Eu falei pra ele, meu amigo...
Isso é Palmeiras.
Eu vou chegar em casa 3 horas da manhã, naquele ônibus, na Dutra. Que festa, que você quer? Mas tudo bem, vamos de... E aí, Leandro, Palmeiras vinha bem de fase no primeiro tempo.
Palmeiras jogou 30 minutos bons, né, Paulo? E traduziu isso em 2 gols. Mas aí, antes de qualquer parte tática, a gente passa pelo papel do time e vê que a linha defensiva do Palmeiras é muito fraca individualmente. Mas muito mesmo. O Lúcio, que é o jogador mais lúcido, para não fazer trocadilho, esbarra na limitação física da idade. Do lado dele, jogou o Marcelo Oliveira, mas se joga o Thiago Alves, o homem dos 2 pênaltis em Criciúma, não muda muita coisa. Os laterais do Palmeiras, eles são de uma falta de inteligência futebolística, inteligência tática de jogo, que é muito gritante. O Juninho, o Palmeiras já foi rebaixado com o Juninho de lateral esquerdo, em um time em que o Luan tinha que jogar 70% do tempo para salvar o cara, para tentar diminuir o estrago que as costas do Juninho, né? Um jogador que marca muito mal, que apoia sempre na hora errada, quando a bola está do outro lado do campo. E o Wendel a gente conhece também, a limitação. E aí você precisa do volante para fazer a cobertura, e o volante do Palmeiras é o Josimar. O segundo volante é o Wesley não marca. Bastou o Flamengo voltar no intervalo com uma outra formação, com o Mugni, né? O argentino que fez, arquitetou a jogada do gol de empate. E o Palmeiras não se encontrou mais, entrou num parafuso que é perigoso de você pensar assim, que terceira rodada, um time que ficou duas semanas sem jogar, se recuperando da derrota pro Ituano, e agora não tem mais o Praz, entrou o Bruno, que é um goleiro também...
Temerário,
limitado.
O Bruno tem uma energização.
Chama aí, gol. Né?
É impressionante, o Praz vai ter que operar o cotovelo, volta em 3 meses.
É, mas aí para não dizer que só falei das flores, ou das não flores, só dos defensores do Palmeiras, o Valdívia, né, Paulo? O cara já tem 30 anos, ele não tem mais 21, 22. Você não pode mais descontar o temperamento de um jogador que é um infante terrível, já não é mais isso. Cara. O cara, ele participa do jogo, não sei se da vida é assim, mas dentro de campo é um mundo contra ele, né? Uma frase cunhada na arquibancada, né, Paulo? O cara reclama do juiz, reclama do companheiro, uma bola que não chega ele sai gesticulando, puxa os cabelos na frente do juiz o tempo inteiro, e na hora da postura, na hora que o Flamengo empata, que vira o jogo, que um outro meia gringo do outro lado
some,
começa
jogo,
a crescer,
né,
na partida, o cara, ele se enfiou dentro da calça do marcador, do Cáceres, né?
Anulou ele no segundo tempo.
Sumiu do jogo, não aparece no jogo, mas assim, não é nem só tecnicamente, é a postura de querer a bola, ele não chegou perto da linha de meio campo pra pegar uma bola, pra falar, não, peraí, aqui eu vou carimbar essa, tocar pro meu lateral, até porque os laterais do Palmeiras também desceram o vestiário depois do 2x2, 3x2, sumiram do jogo, vai ficar difícil, né?
Esse jogo com Goiás,
sendo esse o 10?
Esse jogo com o Goiás de sábado é uma armadilha, né? Porque a partida em casa...
E o Goiás é uma toca do Palmeiras, impressionante.
A vida inteira, e ganhou o último jogo também fora de casa.
A vida inteira. Eu quero dados.
O Goiás complicou a vida do Corinthians um tempão, complicou a vida do Palmeiras, jogo sul-americano. Que foi?
Sim, 2010. As quartas ou semifinal?
Semifinal
da Sul-América.
O Goiás foi uma pedra no sapato da Portuguesa, Júnior?
Não, sempre demos pau no Goiás.
Agora, o Flamengo ontem jogou muito errado no primeiro tempo, né? Porque o Jaime de Almeida, ele colocou três jogadores, ele armou o time em 4-4-2, com o Negueba fazendo o lado esquerdo, para ter velocidade de saída, deixou o Nixon mais adiantado, do meio campo o Negueba, deixou o Nixon mais adiantado, e o centroavante, o Alexandro. Quando você joga com o Paulinho, e o Negueba, e o Nixon, né, o que você tem? Você tem jogadores de velocidade, então você tem duas coisas a fazer. Ou você pressiona a saída de bola, para tomar a bola ali, porque usa a velocidade dos jogadores na marcação, ou você vem marcar no meio campo, aglutina o time ali, rouba a bola, e aí você tem contragolpe em todos os lados. Ele não fez nenhum nem outro, ele tentou jogar com a bola com jogadores que gostam de driblar. Né? E isso facilitou muito pro Palmeiras no primeiro tempo. O que me chamou a atenção foi quando ele arrumou com uma coisa muito simples o time, simples, né? Ele simplesmente tirou um atacante, o Nixon, colocou o Lucas Mugni para organizar um pouquinho mais o jogo, soltou o Negueba com um pouco mais de liberdade pelo lado esquerdo para jogar com o Alexandre. Fez lá um 4-4-2 que varia com 4-2-3-1, mas resumindo, o time com alguém que colocava a bola no chão e pensava mais o jogo... O Palmeiras não teve solução para enfrentar isso. E eu acho que o Kleina é complicado, porque eu concordo com o Leandro. O Palmeiras tem ali problemas de qualidade de jogadores em diversos setores do sistema defensivo. Mas as pessoas só vão colocar isso em primeiro plano depois que demitirem o Kleina. Porque até a demissão do treinador, que me parece uma coisa...
Questão de tempo.
Questão de tempo, a não ser que o Palmeiras comece a ganhar e não é a tendência. Tudo vai ser culpa do Kleina. E o Kleina, além de não ter jogadores para montar um grande time, ele está mostrando que não tem também controle sobre o elenco para lidar com momentos de pressão. O Palmeiras, desde a chegada dele, até quando estava bem montado, fosse numa Copa Libertadores, e o Palmeiras, eu acho que foi a melhor coisa, o melhor trabalho dele, no final das contas, o time mais do Palmeiras que melhor jogou foi na Libertadores, que foi eliminado por causa do erro do Bruno. Mas ele, toda hora que o Palmeiras começa a precisar que o treinador ache uma solução, que o treinador consiga juntar o elenco, que os caras marquem de maneira mais compacta, que os caras sejam capazes de superar a situação, o Kleina sucumbe junto. Então eu acho que ele está mostrando que talvez não seja, pelo menos nesse momento do estágio profissional dele, um técnico para time grande, para lidar com esse tipo de pressão. E enquanto a direção mantiver o Kleina, as pessoas não vão se atentar às outras coisas. E talvez... quando forem observar, se demorar muito, vai ser tarde demais. Porque O Palmeiras tem time para ficar na primeira divisão, porque há equipes piores. Há quatro equipes com elencos piores. Mas são equipes onde a pressão não é igual. Uma coisa é o jogador tentar fugir do rebaixamento atuando pelo Chapecoense. Outra coisa é pelo Palmeiras. Ele consegue um resultado no Chapecoense, de vez em quando, que ele não vai conseguir no Palmeiras. Porque o dia-a-dia mata o cara, né? O dia-a-dia destrói o emocional do cara. É o peso demais para você ter que lidar. Né? E aí, quem for passar por isso vai carregar os dois rebaixamentos. Ele não tá carregando. O jogador que não tem culpa, né, do rebaixamento, mas ele vai carregar junto. Aí você vê, perdeu o prazo, referência, Valdívia se escondendo, Allan Kardec foi embora.
Agora, pergunta, isso é culpa da... Eu acho que torcedor de futebol tem uma parcela muito grande de culpa nisso aí. Vejam bem, amigos, estou ouvindo atentamente aqui.
Eu concordo com o que você vai dizer, mas eu quero ver o senhor chegar.
Resumo da ópera, o Palmeiras é um time ridículo.
Horroroso.
Horroroso. Para não cair. É um time que entra na primeira divisão para não cair.
E a torcida já entendeu isso. Já entendeu.
Será?
Enquanto o Fluminense já foi o grito.
No momento em que está todo mundo xingando o técnico, tem que derrubar, como o Birner disse, parece que a carência do time só vai ser exposta no momento em que trocar de técnico.
Isso.
Então o problema não é o técnico.
Ele é um dos.
O problema talvez seja uma pressão em cima de alguém que não pode entregar o que você quer, entendeu? E hoje, o torcedor de futebol, principalmente dos 12 times grandes do Brasil, talvez o do Botafogo um pouco menos, ele continua achando que o time dele entra sempre para ser campeão brasileiro. E tem vários times que há muito tempo já não entram para ser campeão. E se você não entende o que você pode fazer... Você vai sempre cobrar de forma errada. Cobrar mais, claro. Ou cobrar menos, entendeu?
Claro.
E acho que o Palmeiras vive esse momento hoje. É um momento do torcedor do Palmeiras, a diretoria, entenderem que o Palmeiras hoje não é um dos 5, 6, 7 maiores times do Brasil. Ele pode voltar a ser, mas ele não é.
Não, ele é um dos maiores, mas ele não tem um dos 5, 6 melhores times. Eu acho que ele continua sendo um dos maiores.
Maiores no sentido... Não, mas
por história, time. Mas
time não tem.
Orçamento, time não tem. Não tem orçamento. Não tem.
Mas
não
me corrigindo, o torcedor do Palmeiras tem ciência de que esse time briga para não cair, só que ele almeja mais, ainda mais pensando nessa questão do ano do centenário, de não conquistar um título relevante há muito tempo. A Copa do Brasil, quando o Palmeiras conquistou em 2012, ainda não tem o peso que ela voltou até agora com a volta dos times que participam da Libertadores. Então foi um título importante naquele momento, mas logo em seguida já foi rebaixado. Então o torcedor do Palmeiras ele está cobrando, na verdade, justamente o peso do Palmeiras na forma como está entrando em mais um campeonato brasileiro que não tem muita perspectiva.
Agora, ponto de vista do sujeito realista, o que faz o presidente? Arrebenta as contas do clube, porque ele tem que gerenciar uma situação. Tudo bem que ele se propôs a isso, e aí é uma escolha, mas tem que gerenciar uma situação deixada por algumas administrações, né? E o Palmeiras, como falou o Júlio, não tem dinheiro para competir. E o Palmeiras só vai poder voltar a competir com os times maiores do Brasil quando ele tiver condições de competir fora de campo também. Na hora de escolher a comissão técnica, a formação de elenco.
Mas o que faz o presidente? De certa forma, o Nobre já quebrou o Palmeiras. Porque os empréstimos que ele tem feito no nome dele para o Palmeiras...
Era isso que eu ia dizer, Matias. Primeiro, não ia falir o Palmeiras segurar o Allan Kardec.
O futebol não fale.
Até porque o Palmeiras vai gastar esse dinheiro para trazer um prato da vida lá da
Argentina. Gastar mais.
Que vai dar na mesa.
Falando do Borges também.
Torça para vir o prato, porque estão falando do Borges que joga uma partida assim, seis não.
Então, o pouco detalhe que o Palmeiras... encrespou para trazer o Kardec, não iria falir ou não falir o Palmeiras.
Não, ele errou.
Mas
ele
o que pode falir o Palmeiras são os 80 milhões, ou por volta disso, que o Palmeiras já acumula. O Palmeiras é credor do próprio presidente. O presidente do Palmeiras hoje administra um dinheiro dele dentro do próprio clube. E isso para mim é muito mais preocupante do que...
No Santos, por exemplo, todas as negociações de jogadores tem um percentual lá.
Foi o Marcelo Teixeira.
Porque o clube tem dívidas com ele.
Agora, só pra gente fechar do Palmeiras, Paulo. Em 2006, campanha quase terminou em rebaixamento do Palmeiras. Também teve Copa do Mundo. O Palmeiras, em 10 jogos antes da Copa, fez 4 pontos. Depois o Tite fez um trabalho durante a Copa do Mundo... firme, intenso, o Palmeiras praticamente não teve descanso, e aí deslanchou depois da Copa do Mundo, conseguiu uma posição mediana até o Tite inexplicavelmente cair, aí veio o Pissarro, né, foi uma bagunça, terminou na última ou na penúltima posição, que não caía. Já tem 3 pontos, hein?
Em 2010, contratou o Felipão, Mas ele ficou comentando a Copa.
É, ele tinha que comentar a Copa no Uzbequistão.
Então o Palmeiras perdeu o período da Copa para treinar. É.
A Copa no Uzbequistão era muito importante.
O jogo no pós-Copa foi com o Murtosa.
Mas em compensação...
Murtosa que tem mais partidas pelo Palmeiras do que o próprio Filipão.
Mas o Henrique tá aí, gente. Fiquem tranquilos.
E só para fechar o Palmeiras...
Segundo vai fechar o Palmeiras?
A Folha de São Paulo, poderia. A Folha de São Paulo, agora à tarde, o Conselho de Orientação e Fiscalização já cobra Vanderlei Luxemburgo para agora, já para ele passar o tal período
Copa treinando.
Ele conseguiu contribuir bastante para os times que ele trabalhou ultimamente, ou serem rebaixados ou ficarem muito próximos disso, né?
Difícil não
fugir. Agora, do jeito que o Cleber perdeu a mão...
Mas é bom que é barato, né?
É, eu acho que ele aceitaria, porque...
E fora que o Palmeiras já deve estar pagando o Luxemburgo, né?
Ainda está pagando.
Eu imagino uma fila de Muricy, Luxemburgo e Felipão todo dia 5 se encontrando.
Agora o Kleina vai trazer.
Vale lembrar, eu não gosto muito de falar de salário dos jogadores e de treinadores, mas aqui acho que porque é possível, os Kleina ganham 130 mil por mês. Quer dizer, é muito menos, né? 25% do que ganha em média, ou 33% do que ganha em média, um técnico do time do porte do Palmeiras. Se o Palmeiras quiser buscar o treinador, o Luxemburgo talvez faça um preço bom, porque ele tinha feito no Fluminense, um negocinho melhor do que no tempo do Grêmio, quando ele arrebentou o Grêmio com as contratações.
Manda no Felto Verde, ele faz uma...
Ou é isso, ou é o Curitiba, o Vitória da Bahia, coisas que o Luxemburgo sempre disse não e
nem vai aqui, ter que dizer sim. Em São Paulo ele pode manter os hábitos dele, os prazeres dele e extracampo.
Eu acho que o Palmeiras hoje, sinceramente, eu não acompanho, obviamente, jogo a jogo como os amigos, mas o Palmeiras hoje, pra mim, tem um técnico melhor do que o time. E pelo valor, como o Birner citou, não é negócio. Deixa o cara... Eu não duvido, eu tenho convicção de que o Palmeiras não seria rebaixado, mantendo o Kleina e esse elenco aí. Vai fazer um campeonato medíocre? Vai. Vai acabar lá em 13º, 12º, igual o Flamengo ano passado? Vai. Mas hoje dá para esperar mais do que isso?
Não.
Senhores, vamos pro sábado, então. Teve São Paulo 2, Curitiba 2. Jogo no Pacaembu, porque o Morumbi já se prepara para receber, como bem lembrou o Matias, os menudos do século XXI.
Qual é a banda?
One Direction.
One Direction.
One Direction. E então São Paulo jogou no Pacaembu. Encheu o estádio, mais de 30 mil pessoas, no ingresso popular. Mas precisou do gol da Ademilson no final já pra...
Que baita gol.
Diminuir a frustração.
Ele errou o domínio de bola, Matias. Você tentou dominar a bola.
Mas mesmo assim, fez um baita gol. Eu não quero saber a intenção dele.
Essa é a hora. Ele tentou dominar a bola, fez o gol. Ele errou todas as outras jogadas e saiu do jogo elogiado falando que foi bem porque você fez o gol de empate sem querer.
Atacante tem que fazer gol. Ele fez.
Esse é o problema da Ademilson. Tem que fazer gol e dar assistência. Ele é muito ruim nisso, né?
Fez um gol de bicicleta.
Contra o CRB.
Também posso cornetar aqui. Não é só você.
Story of My Life, One Direction, aqui na Difusora.
É essa banda que vai tocar no Morumbi.
Difusora de Brusque.
Você não gosta dela, mas a sua filha gosta.
É São Paulo vintage, hein?
Sensacional. E aí, Birner, Ganso no banco, disse que com ele no banco ninguém cria.
Ó, eu fui ao jogo, tirei folga, fui assistir, torcer. Primeira coisa, além de filas enormes fora, e ninguém avisando que tinham sido esgotados os ingressos para aqueles setores... Uma hora eu fui andando na calçada, eu tinha que entrar pelo portão de cima. Foi o ingresso que eu consegui. Eu tava andando na calçada, na frente do portão principal, de repente eu começo a ser empurrado por um policial. Não ande na calçada, é proibido andar na calçada, saia da calçada, gritando comigo que nem um louco. Nem vi de onde veio. É um tratamento impressionante.
Não faço isso
de jeito nenhum. Até pode esperar, né? Hoje em dia só que a coisa tá, né? Vai lá sozinho, camisa do time.
O policial não gosta muito de imprensa também.
Sobre o jogo em si. Eu entendo o que o Muricy quer. Ele fez mais ou menos o que fez o Jaime de Almeida no Flamengo. Ele colocou três jogadores de velocidade nas costas do centroavante. Eles têm que marcar a saída de bola. E algum deles, quando o São Paulo tem a bola, precisa virar para recebê-lo. Esse jogador é o Pato. Eu não acho que o problema do São Paulo ali é um problema simplesmente de armação, até porque o Ganso jogou várias vezes e não resolveu os problemas de armação. Nesse ano, por exemplo, o Oswaldo tem mais assistência que o Ganso. O Antônio Carlos tem mais gols que o Ganso. Quer dizer, o Ganso não está jogando bem. Então, eu diria que tivemos dois problemas por parte do São Paulo ali. Um na criação e principalmente na parte defensiva. O Luiz Ricardo,
que o Milton Cruz indicou como solução para a lateral
direita. Fala aí, Júlio. Fala aí, Júlio. Falo, Luiz cara, Ricardo.
Os caras não me perguntam antes.
Não, mas eu tinha ideia já. Mas eu imaginava que ele fosse um marcador ruim. E, na verdade...
O que, que é?
Ele...
tinha a ideia do Luiz Ricardo? O que se passava?
A ideia é a seguinte. Eu achava que ele era um cara que marcava mal, mais um ala do que um lateral, porque tinha jogado no ataque. Mas... que sabe, ia dar problema, mas pelo menos entender qual é a posição dele no campo. Ele não consegue se posicionar como lateral. Eu consigo pegar qualquer menino de 12, 11 anos de idade que joga em qualquer lugar de escolinha, o menino entende melhor a posição do que ele. Ele não consegue entender qual é a posição. Ele tá sempre longe da jogada. E aí, como São Paulo...
Quando ele foi criado, assim, em 2011, pelo Jorginho Cantinflas, na Barcelusa, era um time extremamente ofensivo, atacava com 10 jogadores. O Luiz Ricardo não precisava entender a posição de lateral.
A posição do Luiz
perdeu qualquer referência defensiva.
A posição do Luiz Ricardo, se fosse jogar nesse time como titular, ele não jogou pra bom. Era lado direito, mas na frente do lateral.
Não bota, não bota muito de atacante também, que tem dificuldades.
Eu tô sabendo.
Mas é nessa posição que ele surgiu, né? No Avaí de 2009, ele jogava quase de ponta direita, que o Muriqui, que foi pra China, era o centro.
Ele chega assim na Portuguesa.
Quase que fosse.
Só que ele não dava muito conta. O lateral foi melhor.
Aí, como o São Paulo tem, na cobertura do Luiz Ricardo, Rodrigo Caio, que não é um zagueiro firme, vai perder a posição, o São Paulo quer buscar dois jogadores pra posição. E
é volante. Rodrigo Caio é volante.
É volante, eu também acho. É um desperdício usá-lo na zaga, porque ele é um volante que ele vai bem por cima muitas vezes, então ele recuando com dois zagueiros bem posicionados, como faz o Luiz Gustavo na seleção brasileira, ele vai fazer o jogador à frente, vai fechar ali, o São Paulo vai ganhar na bola aérea, ganha um pouquinho, ele tem uma certa qualidade no passe, erra de vez em quando, mas pode evoluir. O Muricy quer outro zagueiro do lado do Antônio Carlos.
E outra, o último zagueiro camisa 7 que o São Paulo teve foi o Ney. Então, zagueiro de camisa 7 já não começa bem.
Doidão, né? Impressionante. Não, doidão. Então, o São Paulo teve... Eu avisei.
Momento histórico.
Puta, que espetáculo que essa cadeira tá desligando.
Momento histórico. A cadeira cedeu.
Você, a cadeira já estava quebrada. Eu falei, essa cadeira não vai aguentar. O Chico, que você falou? A cadeira
rompeu.
Fala mal do Luiz Ricardo. O Birner continuou no ar.
Foi o Ney. Na dúvida, foi o Ney.
Sensacional. Já tomei uma borrachada fazendo reportagem e não saí do ar. Bom, já estou voltando. Como o São Paulo não teve ninguém de marcação lá do lado direito, o Celso Rotivil começou a contra-atacar por ali, depois tirou o Gil, colocou o Geraldo exatamente para usar aquele espaço, e o São Paulo ficou vulnerável aos contra-ataques. Como não tem uma marcação aérea boa, o Coritiba achou dois gols, o time na frente não se entendeu, depois que o Celso chegou, o São Paulo cresceu, não cresceu tanto assim, o Coritiba recuou, sabe? O time continuou jogando mais ou menos do mesmo jeito. Quer dizer, o Muricy, nós estamos em maio e ele ainda não tem noção de qual vai ser o time do São Paulo. Ele não achou o time.
Tá testando.
Ele não achou nem a forma do time jogar. Agora, imagina se fosse o Ney Franco nessa época do ano fazendo isso.
Não, e...
tirava ele a chute do Morumbi.
E algumas...
puxava muitas, a cadeira dele.
E algumas, muitas, as pedras do sapato do São Paulo desde 2013, é a instabilidade que esse time tem, que ele não consegue manter o padrão durante o próprio jogo, não é nem durante a temporada. No jogo oscila demais. Também acho que Pabon e Oswaldo não podem jogar ao mesmo tempo.
Olha, o Pabon, eu tenho uma desconfiança disso, tá? O Pabon custou uma grana, não foi um jogador barato, e é mais uma indicação de Milton Cruz. Como a situação dele não está muito boa ali, no São Paulo, os amigos têm que dar uma força e colocar o cara para jogar, para dar uma chance, pelo menos quando... a característica do adversário...
Política.
A característica do adversário proporciona essa possibilidade de você jogar com esse atleta. Ele foi muito mal. E o Muricy demorou pra tirá-lo.
E o Oswaldo também.
Oswaldo também. O Muricy demorou pra tirá-lo porque ele tinha o Luiz Ricardo atrás. E ele não podia abrir mão de... já tava sofrendo com o contra-ataque no lado direito. Aí ele vai abrir mão do cara do meio de campo que ajuda um pouquinho. Não ajudou tanto assim, mas ajuda um pouquinho, pelo menos ali. Então teve que segurar o Pabon. Agora, você falava sobre essa oscilação, eu acho que essa oscilação vai além da parte coletiva só. O Oswaldo, eu gosto do futebol do Oswaldo, pro Adão do futebol brasileiro.
acho que é um jogador importante.
Tem que ter eu elenco. Gosto desse aposto, sempre tem esse aposto. Eu gosto do futebol do Oswaldo, pro padrão, vírgula, pro padrão do futebol brasileiro.
Pro padrão, não, lógico. Lógico. Lógico, tem que viver da realidade. O São Paulo compete com os 19 outros times daqui, não compete com o Barcelona, não compete com o Real Madrid, não compete com essas equipes.
Uma pena, né, Vitor?
Muito embora Portugal Gouveia.
Uma pena pra eles, né? Deixa eu parar de provocar.
Portugal Gouveia queria o São Paulo na Bundesliga, com ou sem dentes.
Então,
não, mas eu acho que sabe esse discurso. Eu já ouvi muito o contrário. Nossos rivais são o Barcelona, o Real Madrid, o Liverpool, não teve isso.
Essa é a turma dos soberanos, né, meu? Eu tô fora.
Você é mais do Jason,
eu sou São Paulo, né? Vintage. Você é o Jason, São Paulo, né? Simples. Agora, você nunca sabe se o Oswaldo vai jogar muito bem ou muito mal. Você não sabe se o Luiz Fabiano vai jogar muito bem ou muito mal. Os jogadores do meio campo pra frente do São Paulo, todos na parte técnica individual, oscilam demais. E o time paga com isso. O time paga por isso agora. Eu acho que se a equipe tivesse entrosada, redondinha, eles oscilariam menos. Os resultados seriam melhores. Quer dizer, o São Paulo tem ali muitos problemas e não irá resolvê-los até a Copa do Mundo. É bom que o torcedor tenha noção disso. Não sei nem se vai resolvê-los depois, mas não irá resolvê-los. Como os outros times que concorrem com o São Paulo pelo título, também tem problemas. Como o Flávio gosta de falar, nós aqui estamos no futebol, pelo menos para mim, é de terceiro escalão. Não sei em qual nível que você coloca hoje nos campeonatos nacionais do mundo.
Por ali, né? Terceiro, quarto.
Quarto não, né?
Para mim tá junto com o campeonato português, campeonato turco. É o mesmo nível.
Terceiro escalão. Aliás, o campeonato português é uma alternativa ao campeonato brasileiro.
Você acha o campeonato brasileiro pior que o italiano, por exemplo?
Eu acho...
Fora Juventus?
Não. Mas então, a gente precisa decidir o que é o pior ou o melhor, né?
Você não pode pegar um time fora da curva e definir
uma coisa é o legal de ver e etc e tal. Assim, taticamente, nosso futebol tá atrás do
turco, sim, mas
do
a vida inteira.
Do italiano,
bastante. Até porque aqui se preocupa com tática há 10 anos e na Europa há 70.
E o lado tático é um dos fatores. Agora, tecnicamente, é um campeonato somente até melhor do que esses, né? Não muito, mas talvez um pouquinho melhor. Tem brasileiros lá no campeonato português que possivelmente seriam titulares nos times grandes daqui. O Lima, o Luizão, o goleiro. Tem um monte, tem 40 milhões de brasileiros, sim, lá no campeonato português, possivelmente melhores do que esses, na maioria, do que esses nomes que a gente está citando, né? Mas é isso, tá nesse nível aí. Agora, tecnicamente, com bola no pé, talvez um pouco na frente, pode ser. Público atrás, organização do campeonato atrás.
Credibilidade atrás.
Nenhuma. Tática atrás.
Arbitragem
então,
atrás.
Então,
parte física atrás por causa do calendário.
Então eu acho, tenho certeza. Então a gente acaba resistindo a botar o Campeonato Brasileiro abaixo desses aí, porque nossos times jogam no Campeonato Brasileiro. Então você vai sempre ter esse componente emocional. Óbvio que eu vou acompanhar o meu time, o time que eu torço contra, e por aí vai. Mas friamente falando, tamo mal, viu?
Passar rapidinho pela rodada do...
Você não vai falar do Santos?
Eu vou falar do Santos, passar agora. Rapidinho Ó. Pela rodada do brasileiro. Não vai dar muito tempo de falar do Santos, mas o Santos também pediu pra não falar muito dele. Mais um 0-0.
Tem pedido.
Santos 0, Grêmio 0.
Falamos do Santos.
Santos chega ao terceiro empate no Brasileirão. O Cruzeiro ganhou do Atlético Paranaense, 3-2. O Vitória ganhou do Flu no Maracanã, 2-1. Bahia venceu o Botafogo 1-0. Inter 2, Sport 1. Criciúma e Figueirense, o clássico catarinense 1-0 para o Criciúma. E o Goiás foi ao Independência vazio e bateu o Atlético Mineiro por 1-0.
Pera um pouquinho, só silêncio, peraí. Nossa, queria saber que trilha é essa.
O Santos... Eu achei que você fosse se jogar no chão.
O Santos... Não moche.
O Santos, em nenhum momento eu achava que o Santos ia disputar o título brasileiro, mas eu achei que fosse pelo menos começar bem, ia dar esse cheiro aí nessa arrancada, nem isso. E o Cruzeiro, mais uma vez, é quem está conseguindo resultados aí difíceis e
com os
Libertadores, né?
São os reservas, porque os reservas têm duas vitórias, os titulares um empate.
Será que a classificação contra o São Lourenço, olha...
Vai ser
os
complicado.
Deuses do futebol, os deuses do futebol explicam mais do que...
E a própria vitória contra a Universidade de Chile...
Também.
Se o Cruzeiro não
no
tivesse ganhado,
Nacional.
Ele estava eliminado. Sim. Foram duas partidas contra a parede aí que o Cruzeiro conseguiu se salvar.
É lógico que o Cruzeirense está nesse momento pensando no Atlético do ano passado, que foi chegando assim até a decisão. O Matheus pode falar mais do que? O São Lourenço é um adversário mais fácil que o Cerro Porteño. Eu diria que se defende mais ou menos no mesmo nível, mas com a bola é inferior.
Eu acho que, assim, do meio pra frente, o Cerro Porteño é muito mais time que o São Lourenço.
Mas e a Mística?
A Mística, sim.
Tem. E a Mística,
e o Papa.
É, e o Papa. É. Daí são os impoderáveis, né? São,
vocês estão tirando da equação aí fatores...
Total.
Históricos, então, mil anos de história.
Eu também não acho que o Cruzeiro seja muito favorito até... pelo que apresentou já nessa Libertadores. Teve apenas esses dois jogos, contra a Universidade de Chile e contra o Cerro. E os dois foram fora. O Cruzeiro decide agora no Mineirão, já que teve melhor campanha que o São Lourenço.
Nossos últimos minutos, dá uma passada também pela Europa. Júlio Gomes, que viveu bons anos em Madrid, e essa final em Lisboa é um Palmeiras e Corinthians em Presidente Prudente ali. O que dá pra dizer da... A força
O cara chamou Lisboa de Presidente Prudente. Eu não vou nem falar do
seu. O que podemos dizer dessa viagem?
Já foi pra Prudente alguma vez?
Eu não.
É a volta da União Ibérica.
É a Lisboa. É a Lisboa.
Mas eu já ouvi falar bastante, viu?
É a Lisboa do Noroeste. O que dá pra falar dessa viagem madrilenha a Portugal? Como esses times chegam? Um jogo só, o que muda?
Peraí que eu tô me recuperando ainda.
De Prudente.
Desculpa aos portugueses.
Eu acho que o Diego Simeone tem um jogo chave aí que faz com que essa final seja completamente aberta e não dê pra gente descartar o Atlético de Madrid. Esse jogo chave foi um ano atrás, a final da Copa do Rei, quando com aquele gol do Miranda o Atlético de Madrid foi campeão em cima do Real. Ali quebrou-se um lado psicológico realmente que faz uma barreira, né? Essa é a palavra. Ali o Atlético rompeu uma barreira que durava décadas, e não só meses ou anos, durava décadas, de não vamos nunca conseguir ganhar do Real Madrid. A partir daquele momento o Atlético se transformou, virou outro time, hoje encara qualquer time do mundo, em todo jogo o Atlético entra em campo com a certeza de que pode ganhar, e é assim que vai ser essa final contra o Real Madrid. 3 anos atrás eu te diria 4-0 pro Real, sem muito problema. Na hora H, o grande atropela o menor. Não o pequeno, mas o menor. Né, para essa final, eu não vejo isso, não. Eu acho o Real Madrid ligeiramente favorito, porque tem um gênio que o outro time não tem, que é o Cristiano Ronaldo. Um pouquinho favorito só por causa disso. O estádio vai estar dividido, a cidade vai estar dividida. Lisboa é a capital mais próxima de Madrid. Em 4 horas você está em Lisboa, 4 horas e meia. Então, eu imagino... Uma cidade absolutamente tomada, vai estar um clima bem
ataque
legal.
Ataque contra a defesa? O Real Madrid jogando como se fosse, não com a posse de bola muito tocando de lado, mas como se fosse o jogo do Bayern contra o Real Madrid?
Eu acho que esse é um dos pontos, Mineiro, porque o Atlético ele vai fazer uma proposta de jogo que o Real Madrid não gosta muito, não.
Sim.
O Real não gosta de ter essa posse de bola, essa obrigação de atacar, de criar volume, de ganhar. O Real não é esse time. O Real é um time também de contra-ataque, de jogo rápido, velocidade. A missão do Atlético é tirar a velocidade do jogo. Abrasileirar a final da Champions League. É fazer um
jogaram
jogo
duas
bem
vezes,
lento.
O Atlético ganhou no Vicente Calderón e empatou 2-2, não foi?
Ganhou no Bernabéu 1-0, gol do Diego Costa e empatou no Calderón. Mas aí foram dois jogos da Copa do Rei também esse ano, que o Real ganhou por 3-0 no Bernabéu e depois ganhou no Calderón também. Mas esse 3-0... Sempre lembro desse lance, porque quando estava 2-0 para o Real, um jogo muito equilibrado, o Atlético teve uma bola salva milagrosamente em cima da linha, e no contra-ataque o Real Madrid fez o 3-0. O que era 2-1, virou um 3-0 e matou aquela semifinal. No jogo da volta, o Atlético mandou o time em reserva, porque já estava com a Champions.
Quer dizer, uma diferença grande circunstancial. Né?
Circunstancial. Eu acho que tem muito equilíbrio. Eu estou com medo do Atlético. Acho que para o torcedor do Atlético, o Campeonato Espanhol é mais importante do que a Champions League.
Nesse momento, não.
A Champions League é uma cereja no bolo, Birner. É evitar a décima do Real Madrid.
Mas é uma chance única.
Mas o Campeonato única. Espanhol é visto da mesma maneira.
Mas é que eu acho
não,
que...
Mas eu acho que não, é o confronto direto.
É que eu acho que...
Imagina você ganhar...
Talvez se fosse a final contra outro, tivesse mais sentido.
Mas eu acho que pode ser o primeiro título do Atlético Madrid na Champions League e ainda em cima do maior rival, evitando... O maior desejo que o Real Madrid tem, porque o Real Madrid não tem mais o que ganhar.
Eu acho que seria a vitória definitiva, né? É a vitória definitiva para o torcedor do Atlético, a vitória que redimiria todos os títulos a mais, e patrimônio a mais, e mídia a mais que o Real Madrid tem. Essa vitória
é verdade.
Deixaria tudo igual. Mas se não fosse o Real Madrid na final e sim o Bayern, o Atlético de Madrid também tinha contas a acertar com o Bayern, né? Então a final seria simbólica para o Atlético de Madrid de qualquer forma.
Nosso último, últimos instantes, Leandro Boquinha, a vaca do City deitou?
Já a, deu. A vaca do Liverpool
está quase deitada.
A vaca está quase deitada. O City tem dois jogos em casa, precisa perder um.
Gente, já era, pelo amor de Deus.
E o Suárez...
É. O Astovila é um pouquinho mais difícil, óbvio que é favorito, mas é um time que joga bem fora de casa. Né?
E o City é um time muito bom, né? O City muito, é um time melhor que o Liverpool, o elenco melhor.
E o Agüero, que saiu de campo... machucado, ainda não é certeza para esses dois jogos. Preocupa até a seleção argentina.
Mas nem precisa, né? Pra esses dois jogos, eu acho que o City não precisa do Agüero.
Seria uma zebraça, aça.
Como houve uma comoção em cima do Liverpool, né? Por tudo que representa, pelo título do Gerrard,
só você
voltando.
Que não abraçou o Liverpool.
Não, porque de fato...
Eu também não.
Tem uma torcida no Brasil, uma simpatia. Não, no Brasil porque a gente tá aqui, enfim, não sei em outros lugares, mas...
No Uruguai também.
Esqueceu-se um pouco, né? Que o City só dependia dele há muito tempo, né? E não é um time também de tropeçar na hora H. Mostrou, pelo menos.
Não, quando o Liverpool ganhou do City, dependia só dele. Daí tropeçou contra o Chelsea e abriu de novo.
Tropeçou contra o Chelsea. Ainda tinha uma pedreiraça pela frente, né? O título nunca teve tão na mão do Liverpool.
O tropeço podia ser até empate, né?
Agora
o duro foi a derrota. E aí, realmente, a casa do Liverpool caiu. Agora, a imagem do Suárez hoje, depois do jogo, é raro de ver, né? É raro a gente ver.
É uma uruguaia.
É raro a gente ver um jogador sentir dessa maneira, né? Hoje em dia, jogadores são tão... Sem entrar naquele papinho de, os caras não ligam mais. Acho que o jogador liga. O jogador liga, sim. Ninguém quer perder.
Depende do jogador, lógico.
Não, a maioria dos caras, o cara não quer perder. O cara pode não ficar sem dormir à noite, mas o cara, não, óbvio, ninguém entra lá pra não ganhar. Mas o cara chorar desse jeito como se fosse a morte do pai, da mãe, é um negócio...
O Dodô não ligava.
Comove.
O Dodô não ligava.
O Dodô não ligava.
Vitor Birner que garante que a banana de Dodô foi pra ele. Né?
Só uma pergunta pro Leandro de acabar. O Leandro, que é o especialista em basquete. Nets e Miami, na temporada regular, Nets ganhou os 4 jogos. Tá, agora é a hora da verdade. E aí?
Isso, ganhou os 4 jogos.
Ganhou os 4 jogos.
4-0.
Agora o Miami ganhou os outros 4.
Falávamos aqui fora do ar que é, pelo menos em muitos anos, a gente está assistindo os playoffs mais eletrizantes, mais emocionantes, talvez da história, certamente de muitos anos. Mas eu acho que o Miami, até por ter feito 4-0, está mais tranquilo, teve mais descanso, tem mais time, tem mais garrafa velha para vender na hora H. O time do Nets foi...
Tem o Messi do basquete?
É, e eles foram... O time do Nets foi montado agora, em cima da hora. Pode até, na experiência, conseguir alguma coisa, mas acho que o Heat é favoritíssimo.
Agora, eu vou falar uma coisa para encerrar minha participação aqui, que o Paulo Júnior vai gostar, né? Como são legais os playoffs e o mata-mata, hein? O Liverpool ganhou do City... 3-2, olha como é legal pontos corridos, final, não sei o que. Perderam o campeonato do mesmo jeito. Ganhou, mas não ganhou.
Ganhou, mas não ganhou.
Agora,
volta mata-mata.
Agora eu tenho que fazer a defesa. Meu destaque final.
Boa noite,
não, campeonato argentino, pontos corridos é chato pra caralho. Olha o campeonato argentino aí com duas rodadas faltando. Tem 4 times na disputa, sendo que tem o confronto, o Rinácia e River. E o Rinácia recebendo o Boca na última rodada. O Boca podendo melar o título do River. Que
bota o Rinácia pra jogar com o River, que vai ser muito mais legal.
Pode,
é campeonato inglês,
e ainda pode ter o desempate. Ainda pode ter o desempate também.
O campeonato inglês tem umas 25 decisões malucas.
Você tá maluco,
claro,
Vitor,
para com isso.
Você tá maluco.
Fora que uma coisa que
não
você
vem com esse papinho vale 3 pontos. Não vale.
E mais do que isso. Mata-mata constante transforma a próprio momento de emoção do mata-mata num grande tédio, a não ser na hora decisiva.
Ah, super tedioso. Os playoffs do final dos anos 90
é um tédio. Então, essa fase da Copa do Brasil, o povo parou pra assistir.
Mas não é o Campeonato Brasileiro. Não é a final no domingo. Não vamos entrar nesse momento. Valeu, Matias. Boa noite. Vitor Birner, seu destaque final.
Meu destaque final é que você está errado. Boa noite.
Você prefere os pontos arrastados.
Eu quero ter os dois formatos da temporada.
Isso, estaduais e pontos corridos.
Pô, não, estaduais tem que ser mata baixa.
Ou melhor, eu vou ganhar melhor. Copa do Brasil em pontos corridos. Não, é de quarta-feira é pontos corridos.
Estaduais pontos corridos.
Cara, estaduais pontos corridos.
40 times. O Corinthians joga em Jaú 3 vezes.
Estaduais pontos corridos. É a mesma coisa que trancar você no quarto durante 4 meses com você comendo macarrão sem tempero e ouvindo Phil Collins, cara. É a mesma coisa.
Chico Malta, boa noite. Volta mata-mata.
O meu destaque final é que ainda bem que eu reparto o microfone com o Vitor Biner, não o convidado reparte o microfone com o Vitor Biner, senão ia ser muito mal educado, porque o convidado não ia falar nunca, né? Ia entrar calado e sair calado.
O Vitor vai trazer o microfone.
Melhor que seja eu mesmo. Eu não tô vendo mulher pelada, eu tô aqui no site da Soulfoot, que é uma revista francesa que também tem na internet, bem legal. É uma revista de futebol, como o nome bem indica. E tá falando aqui um artigo bem interessante, que eu vi pouco falar aqui no Brasil, na situação da Ucrânia, dos ultras que estão super atuantes ali nessa crise que teve. Eles foram atuantes durante a crise da Praça Maidan, e lá era a tropa de choque dos manifestantes pró-Ucrânia, né? E teve um que o Vitor Biner tá rindo?
O Vitor não falta só o macarrão.
O trilha?
Estamos
Nunca
ouvindo
o Collins. E teve um clássico agora esse fim de semana entre Dinamo de Kiev e Metalist de Kharkiv, que é a Cracóvia, antiga capital da Ucrânia.
Do terminal, né?
E os caras eram, assim, são rivais. Há 7 meses atrás teve um jogo, teve ultraviolência lá, os caras não brincam em serviço mesmo quando é violência no estádio. E desse jogo que teve esse fim de semana, eles se uniram e fizeram cantos pró-Ucrânia durante o jogo, pararam o jogo para também todo mundo cantar o hino nacional da Ucrânia. Enfim, é o futebol se misturando com política. E já ouvimos aqui até o Leandro Amin aqui com o Rabino uma vez aqui, ouviu falar que o futebol aliena as pessoas e tal. Imagina, o futebol está inserido dentro da política, da vida.
Foi o meu dia mais difícil dentro dessa rádio.
Leandro,
o dia que o Rabino ficou falando aqui que o futebol alienava as pessoas.
Só uma pergunta, você que é especialista, Chico Malta. Os ultras brasileiros, quais apoiariam o PSDB e o PT na eleição?
Não tem ultra brasileiro, né? O que tem é a torcida organizada que apoiam quem paga as suas viagens, que paga seus bandeirões, que paga seus carnavais.
Os outros brasileiros não precisam escolher nenhum outro, porque eles já estão no poder via PCC. Né?
Também tem essa.
Leandríssimo e a mim, boa noite. Apesar de nunca mais termos uma final de brasileiro para comentar
mas
no titulares, boa noite.
Em breve teremos. Eu daria um destaque para o nosso BNBA, mas já que falamos dela, eu vou, já que estamos aqui com o irmão de um especialista em automobilismo, vou falar de Fórmula 1 um pouco. Veja, você pauta pro futebol urgente, tá? Fernando Toro aqui. Cara, tem uma comissão agora com o representante das equipes, o representante da organização, pensando, planejando uma forma de voltar com a faísca nos carros, porque isso melhoraria a estética do espetáculo. Então,
já que tiraram o som.
Então a ondulação do... Como você não pode mexer na ondulação das pistas, estão pensando em mudar um dos elementos do assoalho, voltar com o titânio, para que assim a faísca volte. E as pessoas voltam a gostar de Fórmula 1.
Interlagos vanguarda, então, né?
Bom, eu tenho que fazer a pergunta do cara que é baldoso pro Júlio antes de encerrar. O seu ranking: Passe, Fittipaldi, Piquet, Senna, Barrichello, Massa. Na devida ordem. De cima pra, de baixo pra cima, do sexto pro primeiro.
Eu incluiria a
você.
Zonta.
Na pista ou caráter?
Não, na pista.
Na pista
não,
ou Senna.
Não, conjunto
na
obra, no churrasco.
Na pista ou Senna, é o melhor.
E preferência todos. Pessoal?
Ah, Nelson, né?
Eu sou piquezista também.
Eu sou do time Nelson.
Valeu, Júlio, pela presença. Boa noite.
Eu que queria agradecer a oportunidade, mandar um grande abraço a todos os ouvintes.
Resposta.
E vou encerrar, né? Meu destaque final é uma hashtag. Hashtag volta mata-mata.
Volta mata-mata, voltaremos. Apesar que para Vitor Birner ontem tivemos final de Brasileirão, né?
Já
que
Chapecoense e Corinthians.
Corinthians venceu uma baita decisão em Chapecó.
Pontos importantes na soma do
pontos lentíssimos. Titulares volta segunda que vem, 8 da noite, ou quando você preferir, em central3.com.br. Até lá.